CYX835, Rádio Educativa de Picos. Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã. Operando na frequência 104,3 MHz, de Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades.
A partir de agora, a Rádio Cultura FM passa a apresentar o programa Igreja em Oração. Igreja em Oração. Com informações e ensaios para melhor cantar e celebrar. Igreja em Oração. Um programa de responsabilidade da Pastoral Litúrgica da Diocese de Picos.
Muito bem, olá, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Cultura FM, boa tarde a Adelina Leles, boa tarde ao Tiago que está aqui conosco, vocês que estão sintonizados neste programa Igreja em Oração. Nós estamos aqui de agora em diante com o nosso segundo quadro dentro deste programa, que nós intitulamos de quadro de iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada. Então a todos vocês, de agora em diante, nós convidamos para se voltarem para aquilo que nós nos propomos a fazer com vocês, dar uma viagem a partir da Sagrada Escritura, buscando assim nesse caminho, iniciando esse caminho para compreender o estudo bíblico. E aqui conosco agora a nossa querida amiga e companheira desse programa, Adelina, que fica de agora em diante também com a sua saudação.
Boa tarde, professor Vitor Leal, boa tarde, Tiago Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM, Rádio das Comunidades. Boa tarde, cara ouvinte, aluno, em sintonia com o programa Igreja em Oração, o nosso quadro Iniciação ao Ensino da Bíblia.
Muito bem, nós estivemos na sexta-feira passada, iniciando esse quadro, e ali nós já trouxemos algumas curiosidades, né, algumas informações ou algumas provocações para o nosso ouvinte diante daquilo que nós nos propomos a fazer, que é esse estudo, né, com vocês por meio da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades, esse instrumento de comunicação que agora torna-se uma escola bíblica, onde nós nos colocamos assim à disposição para iniciar com vocês esse estudo, né, tão solicitado, tão desejado e tão sonhado por nós e como também pelos nossos ouvintes. Mas, minha querida Adelina, nós, no encontro passado, já adentramos em algumas curiosidades, em algumas perguntas, demos algumas respostas daquilo que a gente tem estudado, tem pesquisado, né, e isso é interessante porque a gente compartilha e aprende também um com o outro. E me ficou na memória, né, algumas curiosidades que nós ainda não conseguimos naquele programa responder aos nossos ouvintes. Você lembra, Adelina, quais foram essas curiosidades?
Lembro, sim. Foi dado ao tempo, não é, Vitor? Então, a pergunta foi a respeito de como a Bíblia, ela nos apresenta hoje, quando foi que aconteceu ela aparecer assim, já toda prontinha como está hoje, né? E a resposta é que foi Gutenberg, com a criação da imprensa, não é? Em 1450, e 5 anos depois, em 1455, foi o primeiro livro a ser impresso. Foi a Bíblia Sagrada.
Se você lembra muito bem, né, a Adelina e eu, nós dissemos aqui no nosso encontro passado que a Bíblia, ela foi escrita em diversos elementos, diversos objetos, né, como você deve lembrar, a Adelina colocou muito bem, né, couro de cabras, papiro, né? Então, a partir daí, a gente ficou com essa curiosidade. Certamente a gente ficou curiosidade. E como é que ela chegou até nós? E a Adelina, ela traz para nós aí essa informação que a partir da criação da imprensa, em 1450, Gutenberg, que é o grande idealizador desse instrumento, pois é um alemão, né? Muito bem, Adelina. Ele traz, portanto, essa grande novidade, né? Então, aquilo que estava guardado como tesouro e riqueza para a igreja, né? Como os textos sagrados, por isso eu volto a dizer, a Bíblia é nossa, né? Fomos nós, os católicos, que apresentamos esse texto ao mundo, não é? Esse livro ao mundo, porque o texto que apresentou foi Deus, porque a mensagem é dele. E aí, vocês ouviram aí a resposta, né? Foi o primeiro livro impresso. É o primeiro livro impresso no mundo, no ano de 1455. Muito bem. Pois muito bem, né? Então, a partir de agora, nós vamos entrar, né? Nós vamos informar e vamos adentrar um pouco sobre as línguas da Bíblia. Né? Sobre as línguas da Bíblia. Ela foi escrita em várias línguas. Né? E aí, a gente vai entender, de agora em diante, não é? Como... E quais foram as línguas, né, que foram escritas, a Sagrada Escritura, e por quais motivos, né, e há também as suas grandes traduções. Não é isso, Adelina?
Com certeza. A primeira mesmo, as três primeiras, foi o hebraico, o aramaico e logo depois o grego. Sendo que em aramaico, professor, foram poucos textos escritos em aramaico, né? A grande maioria mesmo foi escrito no hebraico.
Muito bem. E é bom destacar aqui, não é, Adelina, que a língua de Jesus era o aramaico.
Aramaico.
O aramaico, né? Então vocês entendam aí. Nós vamos ter três línguas que são consideradas as línguas natas da Sagrada Escritura. O hebraico, porque a gente se remete à história do povo hebreu. O aramaico, né, Adelina? Por conta daquela questão geográfica da região da Palestina e, posteriormente, os gregos, dado o grande domínio grego naquela região, sobretudo o domínio nas regiões da Macedônia, né, e aquela mesclagem da cultura grego e romana. Então tudo isso faz também com que a língua grega ela venha a se tornar uma língua bíblica.
Bíblica,
muito bem.
Com certeza.
Adelina, as primeiras traduções da Bíblia a partir dessas línguas, né, as primeiras traduções elas se remetem à língua hebraica, do hebraico para o grego, não é isso?
Com certeza.
Por que isso, Adelina?
Essa tradução, Vitor, ela veio dar uma resposta à necessidade dos judeus, necessidade sentida pelos judeus, quando eles se espalharam pelo Egito e por outros países, né? Então, por lá, eles se fixaram e seus descendentes já não entendiam mais o hebraico, né? Então... Pois ali a língua que predominava mesmo era o grego, né?
Exatamente, Adelina, foi isso que a gente colocou, né?
Uhum.
Se havia uma predominância da língua grega, dada a influência da cultura grega.
Da cultura grega.
E agora os judeus, os hebreus, né? Os hebreus, eles agora, no meio dessa diversidade de culturas, né? De linguagens, de culturas diferentes, de hábitos diferentes, eles sentiram, então, a necessidade de... terem agora os textos da Sagrada Escritura na língua em que tinha predominância, quer dizer, naquele contexto, a língua universal era o grego ali, naquela realidade. Muito bem, Adelina.
Então, lá no culto das sinagogas, né, quer dizer, sinagogas eram as igrejas que nós chamamos hoje de templos, eram as sinagogas, era a igreja deles, né? E o centro eram as Sagradas Escrituras.
Exato.
Toda a vida do povo judeu sempre foi marcada pela Bíblia, que era assim o coração
de sua história. Interessante,
sua,
né, Adelina?
História,
a própria Bíblia vai revelar para nós quantas vezes Jesus ia na sinagoga.
Na sinagoga.
Pegava o livro, né?
Uhum.
Porque fazia parte da história e da cultura daquele contexto, como faz até hoje o povo judeu. É um povo muito obediente e tem essa marca, né, na sua vida e na sua história, que é a palavra de Deus, que é o coração da sua história. E aí você deve lembrar que no nosso quadro passado, nós falamos da tradição oral.
Foi,
porque o povo judeu sempre resguardou e valorizou também, a tradução oral, né, Adelina?
Pois é, então, essa tradução das escrituras para o grego ficou famosa e se chamou Septuaginta, né, que ainda hoje a gente chama.
Exatamente.
Ou tradição dos 70.
Muito
bem,
né?
Aqueles 70 sábios judeus que foi quem fizeram.
Exatamente.
Essa primeira tradução. E isso antes de Cristo, só o Antigo Testamento.
Só o Antigo Testamento.
Só
é bom que vocês,
vocês
lembrem disso. Antigo Testamento antes de Cristo. E a tradução é chamada de Septuaginta.
Septuaginta.
Porque se remete à tradução dos 70. 70 sábios, né, da Grécia Antiga, ou sábios judeus que estavam ali agora no meio dessa cultura hebraica, né, judaica, e agora, né, a partir do grego, esses sábios judeus, eles passam, portanto, a traduzir a Bíblia nesta língua, e aí o Antigo Testamento, o Antigo Testamento.
Antigo Testamento.
Muito bem.
Aí a segunda tradução da Bíblia foi para o latim. Por quê, Vitor?
Agora vejamos, o latim, né? Quando nós falamos no latim, nós já vamos falar de uma língua universal. Hoje, universal. A língua universal é o inglês.
É o inglês. Nesse
contexto bíblico, né, Adelina? Era o latim, né? O latim. Ora, nós tivemos a primeira tradução, que vai ter uma língua ali naquele contexto do mundo antigo, uma língua universal grega. Agora, nós já temos uma segunda tradução, por conta da predominância do latim. Inclusive, o latim até hoje é a língua mãe da Igreja Católica, né? Da nossa igreja.
Com certeza.
Então, Adelina, eu lhe respondo, porque com a chegada do cristianismo, aquelas regiões do Império Romano, né, onde se falava o grego, como lá no norte da África, no oeste e norte da Europa, da Europa, foi necessário traduzir a Bíblia grega para o latim. Porque agora não é mais o domínio grego, agora é o domínio romano, né? E por seu domínio romano, houve aí a necessidade, por conta dessa expansão do cristianismo, dos cristãos chegando a regiões da África, a regiões da Europa, então foi necessária essa tradução. Então, as versões latinas da Bíblia, foram surgindo a partir do final do século II. Isso já na nossa era cristã, né, Adelina?
Nossa era cristã.
A nossa era cristã.
Fica bem claro, né?
Isso,
que já,
né,
na nossa era cristã.
Muito bem. Então, várias versões surgiram aí. Essas traduções feitas a partir da Septuaginta, é bom lembrar que a tradução latina, ela vem da Septuaginta dos gregos ali, não é? Dos sábios judeu ali, versão grega das escrituras, e os tradutores dominavam pouco latim, e mesmo ainda o grego, né? Traduzindo muitas vezes ao pé da letra, né? O que é ao pé da letra? Pegar aquele texto ao pé da letra, né? E sustentar aquela ideia, sem olhar para os ângulos, à direita, à esquerda, não é? Mas só olhando aqui com os olhos à frente, não é, Adelina?
Pois é, Vitor. Aí você imagina uma pessoa fazer uma tradução sem entender as duas línguas.
Quem foi essa pessoa, Adelina? Quem foi, né? Quem foi essa pessoa que nos presenteou? Né?
Aí vem...
O grande tradutor, não é?
Aí vem, aparece Jerônimo.
Isso.
É, São Jerônimo.
Jerônimo com a tradução chamada...
Vulgata, né?
Vulgata. Me fale, Adelina. Fale a respeito dessa tradução chamada de Vulgata.
Pronto. O aparecimento, assim, dessas versões latinas, né, com problemas de tradução, preocupou as autoridades da igreja, que nossa igreja sempre foi muito preocupada com as coisas, né? Então, na época, era o Papa Dâmaso, mais ou menos em 382, já da nossa era, né?
Isso.
Depois de Cristo. Então, ele confiou a quem?
A Jerônimo, né, Adelina?
A revisão dos evangelhos, né? Tarefa que concluiu em 382. Mas depois disso, Jerônimo foi para a Palestina, se estabeleceu em Belém.
Muito bem. Olha que informação importante. Ele recebe a missão do Papa para revisar
os evangelhos.
Depois, o interesse foi tão grande que ele vai se estabelecer em Belém.
Em Belém.
Ali em Belém, Adelino, o que foi que ele fez?
Bom, lá num primeiro momento, ele traduziu para o latim vários livros do Primeiro Testamento,
olha
do Antigo
aí, né?
Testamento.
Isso.
Né? Mas a partir da versão grega.
Olha, ele vai ser fiel,
mas,
né?
É, mas ele abandonou.
Isso.
Ele abandonou esse projeto e passou a traduzi-los diretamente do texto hebraico.
Hebraico. Olha, veja que Jerônimo foi muito preciso. Foi. Ele retoma a tradução hebraica. Por que o hebraico? Lembrem disso. Fidelidade à história do povo de Israel.
Israel,
não é?
Exatamente.
Então ele retoma toda a tradução, a tradição, a história do povo de Israel, e a partir disso ele passa a traduzir os textos bíblicos a partir dos textos hebraicos.
Aí nesse trabalho ele ficou 15 anos.
Olha aí, 15 anos.
15 anos. Então a tradução feita por Jerônimo ficou conhecida pelo nome de Vulgata.
De Vulgata. Por que esse nome Vulgata, Adelina?
Que já em latim significa comum ou
e
usual.
Aí vem.
Usual.
E aí é bom a gente dizer que a partir disso a gente tem acesso à Sagrada Escritura hoje, né?
É.
É uma tradução comum e usual.
E usual.
Né? Porque exatamente. Aí ela vai tornar-se acessível, não é?
Pois bem.
Àqueles que desejam assim a leitura.
É. E na verdade é bom a gente lembrar que Jerônimo não traduziu só, ele
isso.
tinha uma equipe,
muito
né?
Bem.
Inclusive tinha se destacava Paula.
Era entre essa equipe se tinha a presença de uma mulher chamada Paula.
Era, né? Exatamente. Então, ela era diaconisa.
Isso, na época, né? Na época, né? Uma mulher que servia. É. É bom destacar isso, né? A presença da Paula como uma dos membros que faz parte do grupo, da tradução
ajudava,
da Vulgata, né? Com Jerônimo.
Pois,
muito bem.
Pois
Adelina.
Bem, o ano passado, Vitor, na época de setembro, o padre Davi me pediu para eu falar alguma coisa sobre Jerônimo.
Ah, sim.
E eu me encantei.
Olha aí.
Com São Jerônimo.
Com
né?
certeza.
Ele era
né?
muito preciso, muito.
Muito
legal.
Intelectual e inspirado por Deus, né? Muito bem, nós vamos aqui para um quadro onde nós vamos ouvir uma música do padre Zezinho que fala Santo Livro, né? E já a gente volta com o nosso quadro Iniciação à Sagrada Escritura.
Seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro. Santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor, com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender.
Muito bem, de volta nós estamos ao nosso quadro com a Sagrada Escritura e nós vamos voltar, né, aqui às nossas reflexões, os nossos entendimentos sobre as traduções da Sagrada Escritura. Então vejam, já vimos a tradução a partir do grego, já vimos a tradução a partir do latim, e agora nós vamos para a tradução dos textos hebraico, grego e latino, que aí chega o alemão. Então, Adelina, como foi que chegou, não é, no mundo bíblico essa tradução alemã?
Pois muito bem, Vitor. Quando, em mais ou menos uns 1.100 anos após todo o trabalho do Jerônimo com a Vulgata, houve aquela, você, todo mundo sabe, né, aquela invasão das Américas pelos europeus, né, nas Américas pelos europeus. Lutero, né, que era o famoso padre, né?
Sim, da Igreja Católica,
padre Martinho, né? Lutero.
Isso. Né?
Ele traduziu a Bíblia para o alemão, a língua do seu povo, né?
Pronto, agora vejamos. Eu quero abrir um parêntese aqui, Adelina, continua já. Lutero vai traduzir do grego para o alemão. Entendamos isso. É por isso que a Bíblia luterana, que é a Bíblia dos irmãos protestantes, elas vão ter 7 livros a menos do que a nossa. Por que isso? Uma interpretação de Lutero. Os livros 73 da Bíblia Católica, eles são livros Palavra de Deus e legitimados pela Igreja. Lutero, ele tira 7 livros e se prende à tradução dos gregos. Dos gregos. Mas Adelina vai continuar isso aí.
Pois bem. Então, como nós dizíamos acima, a situação conflitiva e polêmica influenciou Lutero, que defendeu a ideia de que era preciso voltar à Bíblia. A Bíblia hebraica.
Isso, a Bíblia hebraica, né?
Pois era o mais antigo texto da Bíblia.
Lembrando que a Bíblia hebraica é a Bíblia dos judeus hoje, 39 livros. Uhum. Por isso que os nossos irmãos protestantes, no Antigo Testamento, eles vão ter 39 livros. E nós vamos ter 46 livros. É bom entender isso. Católicos que são católicos, é bom entender isso. Os 39 livros, eles se remetem à tradição hebraica, hoje judeu, dos judeus. E Lutero se prende a esses 39 livros. Nós vamos ter 46, porque a nossa tradução, ela vem de uma tradução a partir de Jerônimo, e a Igreja reconhece e legitima cada livro como palavra de Deus. Adelina.
Pois bem, então esses livros, ele se baseou na opinião de Jerônimo, que dizia, esses livros são proveitosos para alimentar a fé. A Igreja os acata e os lê, né? Mas não se deve usá-los como fundamento para estabelecer doutrina.
Pois é, que livros são esses, Adelina?
Olha, quem quiser anotar, que isso é muito perguntado.
É muito perguntado.
Quem quiser, quem tiver com o caderninho aí, são 7.
Isso.
É o livro de Tobias.
Tobias, inclusive, eu vou abrir aqui um parêntese. O nosso tempo aqui corre, Adelina, olha. Observe, eu vou abrir um parêntese. O livro de Tobias, nós estamos celebrando na Igreja a festa de São Miguel Arcanjo. Está lá os anjos, eles estão lá. Eles estão lá. Então, por que que não é livro? Esse livro não é palavra de Deus. Mas continue, Adelina.
Aí vem Judite, que
ora,
é um grande livro.
Um grande livro, uma grande mulher protagonista, assim como foi Paula, lá no grupo da tradução de Jerônimo, né, Adelina? Pronto. Depois.
Vem Macabeus 1 e Macabeus 2, que até inclusive eu e o professor estávamos comentando, que os nossos irmãos evangélicos, eles não lêem, aliás, eles não rezam pelos falecidos.
Pois é.
Porque isso está nesse livro.
Está aí nesse livro, né?
E a Bíblia deles.
Aí, Adelina, foi muito bom e muito precisa a sua fala, porque tem católico que se prende a certos discursos fundamentalistas de leitura bíblica e diz, por que missa? Para que isso? Observem, está na Sagrada Escritura a história da mãe dos filhos de Macabeus. O que foi que ela fez? Ofereceu a Deus uma prece, uma oração pelo repouso e o descanso dos seus filhos. Então, anoto esses livros que a Adelina está pedindo para vocês lerem.
Pois
depois.
Bem. Aí, repetindo, Macabeus 1 e 2, porque são dois livros, né, de Macabeus. Então,
sim.
Macabeus 1, Macabeus 2. Sabedoria, que
isso.
É um livro maravilhoso. Eclesiástico e Baruque.
E Baruque, né?
Inclusive,
então...
Baruque é um livro do profeta, né?
Exatamente. Interessante, Adelina, que esses livros todos, eles são livros que ao ler, como nós lemos, eu li, você leu, eles são, de fato, a evidência viva da palavra de Deus, uma mensagem de Deus que serve para toda a humanidade. E alguns estudos que a gente faz, né, de introdução à Sagrada Escritura, vai dizer, Adelina, que alguns textos de Daniel também foi retirado por Lutero, como também alguns textos do livro de Esté. Né?
É.
Então, são considerações feitas à parte, né? Mas a gente pode tratar isso em outro momento. Então, Adelina, as traduções da Bíblia para a nossa língua. O tempo está terminando, mas dá tempo.
Ah,
para a língua portuguesa, como foi que chegou, né?
Mesmo.
Exatamente, né? Como foi que chegou até nós na nossa língua?
A primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi em
1681. E quem foi que traduziu?
João Ferreira de Almeida.
Pois é, que é o tradutor das Bíblias evangélicas,
eles
né?
Eles não admitem.
Desculpem,
outro, não.
As Bíblias protestantes. Evangélico é todo aquele que crê no Evangelho, nós cremos. Não é crente, é todo mundo que crê, nós cremos. Então, os protestantes vão ter a tradução na língua portuguesa de João Ferreira de Almeida.
Que era evangélico. E publicada em um só volume, sob o título de A Bíblia Sagrada.
A Bíblia Sagrada, muito bem.
Bom,
já em 1821, Adelina, o que é que acontece aí?
Bom, vem a tradução da primeira Bíblia católica.
A nossa, não é?
É.
Traduziu de que, Adelina? Do latim para a língua portuguesa.
Portuguesa,
né?
Portuguesa.
Isso. Por
da
padre. Exatamente, Adelina. Da fidelidade de Jerônimo, agora nós vamos ter a nossa Bíblia. A língua portuguesa é a língua agora dos textos sagrados para os católicos. E quem foi que traz isso para nós, Adelina?
Antônio Pereira Figueiredo, padre Antônio.
Antônio Pereira Figueiredo, né?
É.
Muito bem, Adelina. Depois...
Bem mais tarde.
Exatamente, né?
Dos protestantes, né?
Então, só... 140
anos depois,
é que a nossa tradução saiu, né? Interessante,
nós
estávamos,
né? Devagar.
Devagar, mas conseguimos, né? Conseguimos. E temos aí, não é? É o livro A Sagrada Escritura que é nossa, né? E hoje é um dos livros mais traduzidos, mais vendidos e menos lido no mundo. Então nós estamos aqui para ajudar vocês neste sentido, tá certo? Então, nós estamos encerrando já o nosso quadro, já são 18 horas, né? E aí a gente agradece mais uma vez a vocês que estiveram conosco, convidamos a permanecerem, né, no próximo encontro, e no nosso próximo quadro nós vamos trazer para vocês como é que se procura, não é isso, Adelina?
É, com certeza.
Um capítulo, um versículo e um livro na Bíblia, que a gente não usa essa expressão, página.
Então, todo mundo que estiver nos escutando, todas as pessoas, os ouvintes, alunos, no próximo encontro com a Bíblia, o caderninho, uma canetinha para anotar. E principalmente a Bíblia, que nós vamos ensinar para quem ainda não sabe, como procurar um livro, como procurar um capítulo, os versículos, tudo com detalhes.
Muito bem,
muito
e veja,
né,
fazendo a revisão da aula de hoje, nós vimos... A impressão da Sagrada Escritura, vimos as línguas natas da Sagrada Escritura e as suas traduções, né? E no próximo quadro, na próxima semana, nós vamos continuar, não é, com isso que foi apresentado pela Adelina, já nos fazendo aí adentrar cada vez mais na Sagrada Escritura. Então, nossa gratidão a vocês que nos escutaram. Gratidão, Adelina, pela parceria mais uma vez.
Pois bem, até o próximo programa, com a permissão do nosso Deus. E uma semana com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Lembrando que domingo nós vamos celebrar o Dia da Bíblia, né? Então, pegue sua Bíblia em sua casa, faça uma leitura, deixe ela em destaque e agradeça a Deus olhando para ela, dizendo assim: obrigado, Senhor, pela sua palavra, está comigo, na minha casa e no meu coração. Fique agora com o programa Ave Maria, nossa gratidão a todos e permaneçam conosco na fidelidade do nosso quadro Ensino essa iniciação à Sagrada Escritura.
Cultura FM, a rádio das comunidades.